partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Eu gostaria de refletir sobre alguns versos, algumas partes da Palavra de Deus essa manhã, para que isso possa nos ajudar na nossa caminhada espiritual. Mas para a gente começar, aproveitando esse contexto de caravana que a gente está passando, visitando as igrejas, eu quero convidar você para fazer um passeio por São Paulo comigo. Você topa? Vamos para esse passeio? Então aperta os seus cintos aí, porque o nosso passeio vai começar. Eu vou contar com a sua imaginação. Eu vou descrever para você algumas situações que nós poderíamos observar, que nós poderíamos notar nesse nosso passeio por São Paulo. E você apareceu no dia certo, na hora certa. Mas antes da gente entrar no ônibus que vai nos levar para esse passeio, uma cena nos chamou a atenção. E essa cena é porque quando nós olhamos para o alto de um prédio aqui perto, nós vimos um pai segurando seu filho pequeno para fora da janela com uma faca na mão. E a gente ficou meio apreensivo com a situação, para tentar entender o que é que estava acontecendo ali, mas a gente não pôde esperar o desfecho. A gente teve que entrar no ônibus e sair para o nosso passeio. E no meio desse nosso passeio, nós estamos agora na marginal do rio Tietê. E de repente alguém nota um movimento diferente na água do rio, e quando todos nós olhamos lá para o rio Tietê, a gente percebe que tem um cara nadando, dando as suas braçadas lá no meio do rio, tranquilão. Continuando o nosso caminho, a gente volta aqui para a região perto da Paulista, e a gente começa a ver algumas pessoas com a cara pintada, subindo em direção à Paulista, com paus e pedras nas mãos, porque é dia de manifestação. E aí, antes que a gente se comprometa ali, fique trancado, e o pessoal parece meio hostil também, a gente resolve sair logo daqui. E saindo logo daqui, a gente pega a Rua Augusta. E na Rua Augusta, a gente percebe que um camarada se aproxima de algumas mulheres, algumas prostitutas que estão ali numa esquina, e começa uma conversa com elas a fim de que aconteça alguma coisa depois. E por fim, já quase terminando o nosso passeio, a gente passa novamente por uma rua, por um semáforo, onde nós passamos por várias vezes nesse mesmo dia. E durante todas as vezes que nós passamos, nós vimos um rapaz sentado numa cadeira de rodas, pedindo uma ajuda ali financeira para as pessoas que passavam a pé ou de carro. Mas quando a gente passa no final do dia, a gente vê num cantinho meio que escondido esse camarada levantando da cadeira e indo embora andando para casa. Gostou do nosso passeio por São Paulo? Agora eu quero voltar em cada uma dessas situações e fazer algumas perguntas para vocês. E aí pode participar o pessoal que está aqui e o pessoal que está assistindo pela internet também. Comenta aí o que é que você acha. Voltando à primeira situação, do pai que estava segurando o filho para fora da janela no alto do prédio com uma faca na mão. O que é que você pensou a respeito desse pai? Ou o que é que você pensaria se tivesse de fato visto essa cena? Seja sincero, ninguém vai te julgar aqui, tá? Vai ser legal se você abrir o coração mesmo. O que é que você pensou a respeito desse pai? Hã? Um louco, o que mais? Estava salvando o filho com uma faca na mão. Ok, pode ser uma percepção. O que mais? Falta de amor. Mais alguma? Endemoniado. O que é que você... Doente, o que é que você pensou a respeito do camarada nadando no rio Tietê? Doente. Louco, doido. O que mais? Hã? Vai se contaminar. Quer chamar atenção. Mais alguma?
Desafio.
Bem grande. Está se suicidando, camarada. O que é que você pensou a respeito do pessoal subindo para a Paulista ali com paus e pedras nas mãos? Uma postura um tanto hostil.
Guerra.
Hã? Revolta. Que mais? Ok. Mais alguma? O que é que você pensou a respeito do camarada na Rua Augusta, chegando perto das mulheres para rolar um esqueminha depois e tal? Hã? Safado, o que mais? Carente. Que mais?
Necessitado.
Muito bom. E o que que você pensou a respeito do rapaz que foi o dia todo sentado numa cadeira de rodas e no final do dia ele levanta da cadeira e volta andando para casa? Mentiroso. Que mais? Enganador. Um milagre. Boa, boa. Esses são os julgamentos que a gente naturalmente faz sobre cada uma dessas situações. Natural. E dificilmente algum de nós aqui estaria muito fora disso. Mas eu quero dizer para vocês que se nós acrescentarmos um ingrediente, um elemento nessas cinco situações, esse elemento tem o poder de transformar as cinco situações e também o nosso julgamento sobre elas. Eu quero saber qual é esse elemento. E aí você vai poder me dizer alguns que de fato podem ter uma relação, mas precisa ser um bem específico e você vai entender por quê. Qual é esse elemento que, se eu adicionar a essas cinco situações, ele tem o poder de mudar as situações e o nosso julgamento sobre elas? Cristo. Geralmente é o primeiro que aparece. Cristo, Deus, está envolvido, mas ainda não é exatamente isso, vocês vão entender por quê. Amor, opa, alguém falou aqui, ó. Fé. A fé. Os outros, logicamente, estão envolvidos, o amor, Deus, tudo, mas se nós acrescentarmos a fé a cada uma dessas situações, a fé tem o poder de transformá-las e transformar também o nosso julgamento sobre elas. Sabe por quê? Porque há algum tempo, um homem estava não em cima de um prédio, mas em cima de um monte. E ele coloca o seu filho sobre o altar e levanta um machado para descer no pescoço do seu filho. E nem por isso a gente chama Abraão de louco, endemoniado ou qualquer outra coisa. Mas a gente chama ele de pai da fé. O que é que fez a diferença? O fato dele entender pela fé que de fato havia um propósito naquilo que Deus estava pedindo para ele, por mais absurdo que parecesse. A gente chamou de doido, de maluco, o camarada que estava nadando no rio Tietê, mas pela fé a gente não tem o mesmo julgamento sobre Naamã, que quando vai até o profeta para ser curado da lepra, o profeta fala assim, ó, vai lá no rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ora, para quem já está com lepra, para quem já tem o corpo todo exposto, e você mergulhar 7 vezes num rio que talvez nem fosse dos mais limpos, é loucura. Um pedido completamente estranho de Deus. Deus podia ter curado no primeiro mergulho? Sim ou não? Poderia nem ter pedido para mergulhar, poderia ter dado algo mais lógico, mais óbvio. Mas por que é que Deus pede isso? Uma coisa maluca, um pedido estranho de Deus, mas não sem propósito. A gente pensa aí da revolta do pessoal, hostilidade do pessoal subindo para manifestar e tudo mais. A gente não pensa o mesmo do povo de Israel marchando em torno de Jericó. Porque eles entenderam que aquele era um pedido de Deus e eles deveriam fazer aquilo em nome do Senhor. A fé ajudou eles a entender que havia um propósito naquilo. Por mais absurdo que fosse dar tantas voltas em volta de uma cidade sem encostar um dedo no muro esperando que ele caia. São pedidos estranhos de Deus, mas eles não são sem propósito. A gente pensou um monte de coisa do cara ali da Augusta, né? Mas a gente não tem o mesmo julgamento sobre o profeta Oséias. Quando Deus diz para ele assim, Oséias, eu quero que você vá lá e se case com aquela prostituta, com Gomer. E aí ela o abandona, o trai, e Deus fala assim, vai lá, pega ela de novo, porque ela é tua mulher. A gente não tem o mesmo julgamento, porque pela fé o profeta entendeu que havia um propósito de Deus para aquilo. Agora imagine se nós fôssemos alguma pessoa que viveu no tempo de Jesus, que de repente ajudou ali o cego Bartimeu, que talvez tenha ajudado lá o paralítico no tanque de Betesda, e daqui a pouco você vê Bartimeu vendo as coisas, você vê o paralítico andando e carregando a sua cama, e alguém já deu um spoiler da nossa mensagem falando que era um milagre. E de fato, acontece que a fé foi inserida naquela situação e a fé fez um milagre acontecer naquele contexto, e por isso, momentos antes era um paralítico, agora era alguém que andava. A fé tem o poder de transformar essas situações e os nossos julgamentos sobre elas também. E a fé nos ajuda a entender que, embora algumas situações da nossa vida possam ser completamente estranhas para nós e não fazer nenhum sentido para nós, nas mãos de Deus elas não são sem propósito. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja passando por um momento difícil, que tenha talvez recebido um pedido muito estranho e difícil de Deus, para você amar mais quem não te ama, para você insistir um pouco mais, para você continuar confiando enquanto o mundo cai sobre a sua cabeça e você não entende qual é o sentido de tudo isso. Mas nas mãos de Deus isso não é sem propósito. Havia um propósito para Deus pedir para Abraão levar o seu filho para o Monte Moriá para sacrificá-lo lá. Um pedido estranho, completamente. Um pedido que parece nem ser de Deus, porque vai contra aquilo que Deus mostra na sua palavra. E aí Deus opera um milagre, dá a Isaac ali no contexto de Sara e Abraão o filho da promessa, e agora Deus pede para ele matar o filho da promessa. Já foi difícil ter, e agora Deus quer se desfazer dele. 3 dias de Abraão saindo da sua casa e caminhando até o Monte Moriá, Deus não falou para ele o que ia acontecer. Na cabeça de Abraão, muitos questionamentos: Senhor, por quê? Por que o meu filho? O meu único filho? O filho da promessa. Qual é o sentido disso? Qual é o propósito disso? Agora, nesse processo de viagem de Abraão da sua casa até o Monte Moriá, 3 dias, o livro Patriarcas e Profetas diz para nós que Abraão estava ali questionando a Deus o tempo todo, por quê? E nesses 3 dias, antes de Deus fazer algo por Abraão, Deus foi trabalhando e fazendo algo em Abraão. Deus foi trabalhando no coração dele. Abraão tinha negado, tinha desconfiado de Deus, teve um filho com a serva, e agora precisava passar por esse processo para voltar a confiar em Deus. E antes de Deus realizar algo na vida, ou melhor, por Abraão, Deus realiza algo em Abraão. Talvez Deus precise realizar algo em você primeiro, para depois trazer a resposta que você precisa. Talvez eu esteja falando para alguém que tem enfrentado uma dificuldade e não entende por quê, porque você foi fiel e as coisas estão desmoronando e você não entende o porquê. Lembre-se, nas mãos de Deus essas situações não são sem propósito. Eu conheci a história de uma garota recentemente a quem Deus fez um pedido muito estranho. Deus pediu para essa garota ir até o supermercado mais perto da casa dela e plantar bananeira na porta do supermercado. Todo mundo sabe, bananeira, mãos no chão, pés para cima. Se Deus pedisse isso para você, o que é que você faria? Ela entendeu pela fé que era um pedido de Deus. E tendo entendido isso, o que ela fez? Foi lá, ao supermercado mais próximo da casa dela. E do lado da porta do supermercado, ela ficou ali plantando bananeira. As pessoas que chegavam ao supermercado viam ali a porta do supermercado, uma máquina de refrigerantes e do lado, uma menina plantando bananeira. Quantas vezes você já viu isso? As pessoas que entravam e saíam e que viam a menina naquela condição, elas não aguentavam, elas riam da situação. Até que um rapaz saindo do supermercado, quando ele passa pela máquina de refrigerantes, ele se depara com a menina ali, ele não se contém e ele vai falar com a menina. E ele pergunta assim: garota, o que é que você está fazendo aí? E ela responde para ele: eu estou plantando bananeira. Ele falou: não, isso eu percebi. Eu queria saber por que você está fazendo isso. E aí ela se colocou em pé e falou assim: olha, por que exatamente eu não sei. A única coisa que eu sei é que Deus pediu para eu vir aqui plantar bananeira. O cara olhou para ela e falou assim: você está falando sério que foi Deus que pediu para você vir aqui plantar bananeira? Ela falou: olha, por mais absurdo que isso pareça, eu estou falando sério. E aí o rapaz se emocionou. Os olhos dele se encheram de lágrimas. E ele começou a abrir o coração para aquela menina. Ele falou assim: olha, garota, você não tem ideia de como minha vida está. Você não tem ideia da quantidade de problemas que eu estou enfrentando na minha vida. São tantos os problemas, e para os quais eu não encontro solução, que eu já pensei que a única solução é tirar minha própria vida. De Deus eu já duvido há muito tempo. E por duvidar de Deus há tanto tempo, hoje de manhã eu fiz uma brincadeira com Deus e eu disse para ele assim: ah, é, Deus? Se o Senhor existe mesmo, Coloca alguém plantando bananeira na porta do supermercado. São pedidos estranhos de Deus, mas eles não são sem propósito. E isso pode vir na forma de um pedido de Deus para você fazer algo que parece não ter sentido. Isso pode vir através da permissão de Deus para que você enfrente uma situação que não faz sentido para você. Ora, você foi fiel e agora o mundo desmorona na sua cabeça. Você seguiu os princípios e agora tudo se volta contra você e você não entende o porquê. Essas situações, esses pedidos de Deus, eles não são sem propósito. E talvez Deus tenha o propósito de fazer primeiro um milagre em você, para depois fazer um milagre por você. Existem alguns textos da palavra de Deus que me confortam quando eu enfrento essas situações. Eu gostaria de compartilhar desses textos com vocês. Abra sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 29. Em Jeremias capítulo 29, Deus vai dizer algo para o profeta, e eu gosto de pensar em Deus dizendo isso para mim durante esses momentos difíceis. E em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aqui eu fico pensando, não sei se você já teve coragem de fazer essa oração e pedir assim: Senhor, faça o que precisar fazer, mas me salva no final. Alguém aqui já fez essa oração? Senhor, faça o que for preciso, mas no final que eu esteja salvo. Se você tem coragem de fazer essa oração, você precisa estar preparado para aquilo que pode vir. Porque segundo Isaías 55, volte algumas páginas da sua Bíblia, Isaías 55, versículos 8 e 9, Deus vê as coisas de uma maneira diferente. E dentro dessa perspectiva de Deus de ver as coisas, Ele vai conduzindo a nossa vida. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, dizem o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus vê as coisas de uma perspectiva completamente diferente. Esse texto me fez muito sentido a primeira vez que eu viajei de avião. Estava estudando e ia auxiliar uma igreja em Curitiba, saí de Campinas para lá. E como tenho medo de altura, sentei na janela para ver que o avião de fato estava a uma distância razoável do solo. Só que quando a gente passou pela serra que divide o estado, uma coisa me chamou a atenção. Eu vi uma caminhonete entrando por uma estrada de chão. Só que de lá de cima, de onde eu estava, eu conseguia ver todo o percurso que aquela caminhonete deveria fazer. E aí eu fiquei curioso para saber o que é que ele foi fazer lá, porque naquela estrada não tinha nenhuma casa, não tinha nenhum sinal de vida, só floresta, e era uma estrada sem saída depois de muitos quilômetros. A não ser que ele tenha ido buscar lenha lá no meio da mata, ele ia demorar muito tempo para bater no final dessa estrada e perceber que pegou o caminho errado. E eu lá de cima, ansioso, angustiado, porque não tinha nem como avisar, falar assim: ó, cara, vai dar ruim aí no final. E às vezes a gente toma alguns caminhos na nossa vida e Deus já vê o final desde o princípio. E é por isso que muitas vezes Deus não permite algumas coisas e permite outras coisas. Às vezes nós queremos ir por um caminho e Deus está olhando o final dele e está dizendo: mas filho, se você for por aí primeiro, você vai perder muito tempo. Pode ser que você se perca até mesmo nesse caminho. E é por isso que Deus permite outras situações para de fato nos manter no caminho do céu, naquilo que de fato nos aproxima dele. E lembrando que toda situação nas mãos de Deus não são por acaso, mas elas têm um propósito. Tem mais um texto que eu gosto muito e que me ensina a respeito da maneira de Deus agir. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. E ali Deus diz o seguinte, ou melhor, Paulo diz a respeito de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 27: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Muitas vezes Deus permite que cheguemos até o limite de uma situação para a gente entender que não é por nossa força, mas é por Ele. Você precisa de um milagre hoje? Precisa de uma resposta hoje? Mas o que você realmente precisa é o milagre do coração ou da situação? Deus pode fazer os dois, mas Ele vai fazer e quer fazer na sua vida aquilo que você realmente precisa. E eu vim aqui para dizer para você que Deus pode fazer. Deus pode transformar toda e qualquer situação, assim como transformou a situação de Abraão, livrando seu filho, oferecendo o cordeiro para o sacrifício. Assim como Ele pôde restaurar a sorte de Jó, que perdeu tudo de uma hora para outra, sem entender o porquê. Deus pode. Há algum tempo eu conheci a história de uma garotinha que com 5 anos de idade contraiu uma doença no fígado. E essa doença muito severa impactou diretamente na vida toda dessa garotinha. Em virtude dessa complexidade, toda sua alimentação foi mudada. A dinâmica de vida dela teve que mudar, porque ela não podia mais sair na rua para brincar com as suas amiguinhas, porque algum movimento brusco poderia até mesmo desmanchar o seu fígado. Tamanha complexidade. Os pais daquela garotinha, que tinham inúmeros sonhos, planos, ideais para aquela garotinha, frustrados agora diante dessa condição, tendo que reprogramar tudo na sua cabeça e vendo tudo isso aí desmoronando. Levaram em vários médicos. A única coisa que conseguiram fazer foi que a doença se estabilizasse e não avançasse, mas também não havia progresso, não havia melhora. As pessoas que sabiam do problema diziam: olha, toma chá disso, chá daquilo. Os pais tentaram de tudo, sem sucesso. Havia uma igreja perto da casa deles, a igreja onde eles frequentavam. Levaram como pedido de oração para a igreja, assim como vocês fizeram com a arca aqui, a igreja orando. Num sábado à tarde, a igreja toda sai da igreja e vai até a esquina, que era onde ficava a casa dessa família, e eles fazem uma corrente de oração em volta da casa, orando por aquela garotinha, porque, humanamente falando, mais nada poderia ser feito. No coração dos pais, uma pergunta: por quê? No entendimento deles, eles diziam para Deus: somos fiéis ao Senhor, procuramos fazer a sua vontade, por que é que tudo isso está acontecendo agora com a nossa garotinha? Aquela garotinha tinha que tomar um remédio todos os dias às 9 horas da noite. Esse remédio ajudava a doença a se manter estável. Até que numa dessas noites a mãe dela entrou no quarto. E quando ela entrou, a garotinha se despertou e disse: o que foi, mamãe? E a mãe dela disse: eu vim aqui dar o remédio para você melhorar. Mas mamãe, a senhora não precisa mais me dar o remédio. Como assim, filha? Se eu não der o remédio, você não vai melhorar? Não, mamãe, não precisa mais. Por que, filha, não precisa mais? Mamãe, você não viu o que aconteceu hoje às 7 horas da noite? Não, filho, o que aconteceu? Mamãe, Jesus entrou aqui no meu quarto e me curou. A mãe se surpreendeu com aquilo e se emocionou. Não deu remédio para a garotinha naquela noite. Nos próximos dias voltaram aos médicos e uma bateria de exames foram feitos. E os exames constataram que de fato aquela garotinha não tinha mais nada. O seu fígado estava completamente recuperado. Deus pode. Mas antes, talvez, de mudar a sua situação, Deus quer mudar o seu coração. Eu gostaria de terminar lendo um texto que está no livro de Salmos. E esse é o convite de Deus para mim e para você. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34, versículo 8. O salmista vai começar o texto dizendo assim: ó, mas eu gostaria de parafrasear ou até trocar esse ó por: ei, você aí, que veio a nova semente nesse sábado. Você aí que está passando por um momento difícil, não entende o porquê. Tanta provação, tanto sofrimento. É para você. E ele vai dizer o seguinte: provai e vede. Só que esse provar aqui não é de testar, de colocar à prova. É um provar de experimentar. Ele está dizendo: prove, experimente, e você vai ver que o Senhor é bom. É o que o texto diz. Experimente e você verá que o Senhor é bom, que Ele tem um propósito, um plano para a sua vida. Eu louvo a Deus por esse milagre que Ele realizou na vida dessa garotinha. Foi por causa disso que anos depois eu pude me casar com ela. E todos os dias lá em casa eu olho para um milagre de Deus. E isso é o que me faz acreditar que Deus pode. Eu não sei qual é a tua situação, qual é a tua condição. E eu não sei se você precisa mais do milagre do coração ou da situação, mas eu sei que Deus pode realizar o milagre que você precisa. O texto continua dizendo: bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que nele se refugia. Refugiar-se no Senhor é esconder-se na sua vontade. É você se esconder para que Deus apareça. É você velar os seus planos e os seus sonhos para que os dele prevaleçam. E nesse dia eu gostaria de orar por você, que de repente tem no coração hoje uma causa impossível, que enfrenta uma situação e você não sabe por quê. Não tem visto a saída, não tem visto a solução. Eu quero orar para que Deus faça primeiro um milagre no seu coração, para ajudar você a confiar e esperar. Um desafio para a nossa natureza. Mas eu também quero orar para que Deus mude no momento oportuno a sua condição, a sua situação. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Eles vão cantar mais uma música. E se você tem no coração uma dessas causas impossíveis, se você veio aqui precisando de uma resposta de Deus e entendeu que a resposta que Deus te dá é: você confia em mim, e quer hoje de fato abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero confiar, eu quero esperar o teu momento, o teu plano, eu quero pedir para que enquanto eles cantem, você se levante e venha aqui à frente, porque no final eu quero interceder por você. Eu quero colocar essa tua causa impossível nas mãos do Senhor. Se você tem esse pedido, vem aqui então.
Muito tempo me escondi.
De Deus, ele está vendo as coisas de uma outra perspectiva. Mas uma coisa eu garanto para você: nesse processo Deus vai aperfeiçoar você e vai realizar um milagre no seu coração. E quando ele mudar a situação, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena confiar, valeu a pena esperar. Você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida? A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. É nessa certeza que nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Querido Deus, a vida aqui nesse mundo nem sempre é fácil. Muitos problemas nos assolam e somos muito vulneráveis, ó Deus, a situações adversas da vida. E nos levantamos e viemos aqui à frente porque nós temos no coração uma causa que para nós é impossível. Uma situação difícil de enfrentar, um problema para o qual nós não temos saída, a não ser recorrermos ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas. E é por isso que nesse momento nós queremos entregar a nossa vida, o nosso coração para o Senhor. O Senhor que conhece cada motivo de cada lágrima que escorre pelo rosto agora. O Senhor que conhece cada uma das situações vividas pelos teus filhos aqui, ó Deus. Manifesta o teu poder na vida de cada um de nós. E nós vimos hoje, ó Deus, que muitas vezes o Senhor prefere primeiro fazer um milagre do coração, para depois fazer um milagre da situação. Então, Pai, opera no nosso coração, coloque em nós a capacidade de esperarmos no Senhor, de vencermos a nossa natureza que é imediatista, que quer controlar tudo e que quer tudo para ontem. Ajuda-nos a nos refugiarmos no Senhor, a nos escondermos na Tua vontade e na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nesse momento nós entregamos ao Senhor cada uma dessas situações, para que o Senhor cuide delas e cuide de nós nesse processo também. E que no momento oportuno o Senhor possa manifestar na vida dos teus filhos o teu poder. E que quando isso acontecer, toda a honra e toda a glória possam ser dadas ao Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Cuida de nós. E dá hoje para a gente um novo coração, disposto a te servir e a confiar completamente na tua direção. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vá em paz. Essa causa já não é mais tua. Ela está em boas mãos agora.
Você ouviu Palavra Viva.